Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
E hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2024. Quem está chegando por aqui é o Bem Viver, o nosso programa sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e outros assuntos importantes para a gente entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Essa é uma produção do Brasil de Fato e a gente está junto pela próxima uma hora. Eu sou o Lucas Weber e te convido para saber os destaques do programa de hoje que está só começando. Cozinhas solidárias poderão servir mais de 1 milhão de refeições por mês com o novo decreto de Lula. Julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o futuro das redes sociais pode repercutir em todo o mundo. Meninas e mulheres na ciência. Conversamos com a geneticista multipremiada internacionalmente, Maiana Zatz. França se torna primeiro país a proteger o aborto na Constituição. Especialistas e militantes querem o fechamento do manicômio público do Distrito Federal. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele está só começando. No ano passado, o Brasil voltou a ter um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conhecido como CONSEA. Para quem não lembra, ele foi destituído em 2018 como um dos primeiros atos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso significou que, durante toda a gestão anterior, a sociedade não tinha como dialogar com o governo federal para pensar políticas para acabar com a fome do país. E nesse contexto, de volta do CONSEA, um importante decreto foi assinado ontem pelo presidente Lula. É a liberação de recursos para as cozinhas solidárias, uma das demandas dos movimentos populares para atuar diante da população em situação de fome. A oficialização foi feita na primeira reunião do CONSEA deste ano, que aconteceu no Palácio do Planalto, em Brasília. A nossa equipe acompanhou como foi essa cerimônia e a gente vai entender como foi os detalhes. Quem conta pra gente é Douglas Matos.
O presidente Lula assinou o decreto que libera recursos para as cozinhas solidárias. A homologação ocorreu nesta terça-feira, dia 5, durante a abertura da primeira reunião plenária ordinária de 2024 do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O evento foi realizado no Palácio do Planalto, em Brasília. Lula parabenizou os integrantes do CONSEA e afirmou que o programa é resultado do trabalho de pouco mais de um ano, que corresponde ao período dele na presidência. O petista também reafirmou o objetivo de acabar com a fome no país até o fim do mandato em 2026.
A gente não tem o direito de respeitar as pessoas que passam fome nesse país. Criança desnutrida não pode esperar. Pessoas que não tomam café e não almoçam não pode esperar. É um compromisso de honra nosso. É um compromisso de fé. É um compromisso de vida a gente acabar com essa maldita doença chamada fome que não deveria existir num país agrícola como o Brasil.
Para além da falta de disponibilidade de alimentos, o presidente afirmou que a fome no país é uma questão que envolve outros fatores que podem ser solucionados com política pública.
O problema não é de falta de alimento, é falta de recurso para as pessoas terem acesso ao alimento. Obviamente que falta recurso para garantir a melhoria da qualidade da produção, o aumento da produção, tudo isso a gente pode melhorar. Mas eu quero chamar a atenção que o nosso problema só não dará certo se a gente virar burocrata, se a gente virar preguiçoso e a gente não trabalhar. Nós temos todos os instrumentos para acabar com a fome nesse país.
Em discurso, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, também falou sobre a importância do decreto, em meio a um plano maior de combate à fome, envolvendo outras iniciativas.
São cerca de 2.400 pontos dentro daquilo que foi cadastrado do governo aqui, a nossa equipe. E agora a gente retoma o Brasil Sem Fome, o Plano Safra, o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, a volta do Bolsa Família, a volta do PAA, de um conjunto de programas. O Brasil viveu uma experiência muito dura durante a pandemia e nela a gente sentiu a importância das cozinhas solidárias. Por isso, esse papel fundamental aqui neste trabalho.
O ministro Wellington Dias também afirmou que a meta do governo federal é tirar o Brasil do mapa da fome da ONU, a Organização das Nações Unidas, condição para a qual voltou em 2022. O país tinha saído desse mapa em 2014, durante o mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff. Voltar para o mapa da fome significa que a quantidade de brasileiros que não sabem quando farão a próxima refeição está acima da média mundial, situação que, segundo o ministro, deve chegar ao fim em breve no Brasil.
Aqui, junto com o programa lançado hoje com esse decreto, nós temos a oportunidade de garantir uma condição de atendimento daquilo que o senhor defende, não só para o Brasil, mas agora também para o mundo. A segurança alimentar e nutricional. A nossa meta é tirar o Brasil do mapa da fome. Avançamos em 23, vamos avançar aceleradamente em 24. E isso é feito com transferência de renda, é feito com complemento alimentar.
Apesar de ter sido regulamentado nesta terça, o programa Cozinhas Solidárias foi criado em julho de 2023, após movimentos populares fazerem uma articulação para preparar e distribuir refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social, principalmente durante a pandemia de Covid-19. De acordo com o governo federal, mais de 2.700 cozinhas atuam no país. Agora, a gestão do programa será feita por meio de parcerias entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e entidades sem fins lucrativos, que devem fazer a operacionalização do programa na ponta, ou seja, direto com a população em situação de vulnerabilidade. No total, o governo vai selecionar cerca de 90 cozinhas em todas as regiões do país. A elaboração e a implementação também devem passar por outras iniciativas e órgãos, como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Serão liberados ao todo R$30 milhões para o programa. O ministro Wellington Dias também anunciou um acordo de cooperação para erradicar a fome em parceria com a Fundação Banco do Brasil, no valor de R$4 milhões, para justamente, segundo suas palavras, trabalhar a capacitação e equipamentos para a rede de voluntários em todo o Brasil que trabalham nas cozinhas solidárias. A regulamentação do programa ocorre em um cenário com 33 milhões de pessoas no Brasil em situação de insegurança alimentar e nutricional consideradas graves, segundo dados da Rede Pensan, que é a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional. Os dados foram publicados em 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
Agora a gente repercute um protesto que ecoa entre muitos casos de insatisfação dos povos e comunidades com o impacto do agronegócio. Indígenas se reuniram em Santarém, no Pará, na última segunda-feira, dia 4, para protestar contra o que chamam de trilhos à destruição da ferrogrão. Pois é, estiveram presentes representantes dos povos Caiapó, Munduruku e Panará. O projeto de ferrovia é defendido por gigantes do agronegócio e repudiado por comunidades indígenas, quilombolas, pescadores e agricultores familiares. Os manifestantes, que estão na rota de quase 1.000 quilômetros da ferrovia, dizem não terem sido consultados a respeito dos impactos socioambientais. Uma das questões levantadas no protesto é o desmatamento de 50 mil quilômetros quadrados. Só para ter uma ideia, essa área é maior do que o estado inteiro do Rio. Enfim, é um assunto complexo, mas já deu para ter ideia que ele mexe com muita gente poderosa e a gente precisa tratar o assunto com bastante calma, delicadeza e precisão. O nosso repórter acompanhou como foram essas mobilizações no começo da semana e você confere uma reportagem completa ouvindo todas essas vozes, esses personagens, e a matéria está disponível lá em brasildefato.com.br. Para ajudar a encontrar o texto, você pode procurar pelo título, que é soja e sangue. Indígenas protestam contra Cargill e ferrovia do agro que ameaça a Amazônia. Com certeza um tema que merece muito destaque e nem sempre repercute como deveria nos diversos espaços de comunicação. Mas no meio disso uma coisa é certa, o Bem Viver e o Brasil de fato estão lado a lado nas mídias que vão continuar acompanhando esses e outros casos defendendo os povos indígenas. Dia a dia, a gente acompanha um debate sobre comunicação que não pode ser deixado de lado por ninguém. Até porque, entre os mais diversos interesses, muita gente aproveita para cada vez mais confundir a população e prestar desserviços. E uma coisa é pensar a comunicação mais plural e diversa, com espaços garantidos para muitos povos e comunidades participarem dos debates na sociedade. Outra coisa é pegar um pouco de reivindicação, que é legítima, para confundir com a prática de abusos e crimes na produção de conteúdo na mídia. E quando, por exemplo, algumas pessoas falam em liberdade de expressão para produzir mentiras, preconceitos e outras formas de desinformação. Pois é, nesse sentido, um julgamento na Suprema Corte dos Estados Unidos sobre as redes sociais pode repercutir no mundo inteiro. Quem está lá acompanhando esse debate vai contar pra gente é o nosso repórter correspondente internacional Pedro Paiva, diretamente de Nova York.
A Suprema Corte dos Estados Unidos já começou a analisar um caso que pode mudar os rumos das redes sociais para sempre. Um processo quer invalidar duas leis, uma do Texas e outra da Flórida, que dizem defender a liberdade de expressão nesses estados. Na prática, elas proíbem as plataformas de apagarem conteúdos e perfis políticos, mesmo que esses violem regras das redes sobre, por exemplo, discurso de ódio e desinformação. Davi Nemer, brasileiro professor da Universidade da Virgínia e autor do livro Tecnologia do Oprimido, conversou com o Brasil de Fato sobre o caso.
Olha, a grande motivação dessas duas leis teve o caso do Donald Trump, lá em 2020, quando ele foi expulso da plataforma do Twitter, né, teve a conta banida, já que ele estava promovendo a desinformação de que as eleições americanas teriam sido fraudadas e a eleição foi roubada dele, que ele era o grande vencedor, o que acabou sendo um grande motivador para os ataques terroristas que aconteceram no 6 de janeiro no Capitólio americano.
As leis do Texas e da Flórida foram aprovadas em 2021. Antes disso, em maio de 2020, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19 e 6 meses antes da última eleição presidencial, Donald Trump anunciou a chamada Ordem Executiva para prevenir censura online.
As escolhas que o Twitter faz quando decide suprimir, editar, colocar na lista negra, esconder, banir, são decisões editoriais. Puro e simples. São decisões editoriais. Nesse momento, o Twitter deixa de ser uma plataforma pública neutra e se torna um editor com um ponto de vista. Eu acho que podemos falar o mesmo sobre as outras também, seja o Google, seja o Facebook, talvez outros.
A ordem executiva de Trump veio quando as plataformas tentavam lidar com a desinformação em relação à pandemia em todo o mundo, inclusive algumas difundidas pelo então presidente. Em julho de 2020, Trump compartilhou um tweet que dizia que o coronavírus tinha cura. Rapidamente, o Twitter deletou a postagem. O ex-presidente também divulgou informações falsas sobre o uso de máscaras e sobre tratamentos alternativos sem eficácia, como a cloroquina. A desinformação é uma arma potente e uma tática antiga de Trump, uma forma de ganhar mais atenção e destaque no mundo digital. Davi Nemer comenta.
As redes sociais, elas são extremamente importantes para a extrema-direita, já que todo o discurso ou as postagens que eles promovem nessas plataformas são justamente conteúdos que são priorizados pelos algoritmos dessas plataformas. Por exemplo, os algoritmos tendem a priorizar conteúdo que gere a comoção negativa, ou seja, a raiva, o medo, a ansiedade. E geralmente, uma desinformação para viralizar, ela traz o tom de uma dessas comoções justamente para ter o maior alcance possível.
Na Suprema Corte, os juízes terão que decidir na prática o que são as redes sociais. De um lado, a defesa das leis ditas contra a censura afirmam que as redes são como praças públicas e que, portanto, a liberdade de expressão estaria garantida sob a primeira emenda da Constituição. Do outro, as plataformas dizem que não. As redes sociais são empresas e, tal qual um jornal, elas têm o direito de vetar conteúdos que considerem inapropriados. Mas para Davi Nemer, entregar toda a responsabilidade de filtragem para as plataformas não resolve o problema.
Não é suficiente, como a gente sabe, as redes sociais estão inundadas de desinformação. As plataformas, elas não fazem o suficiente. Aliás, elas violam seus próprios termos e serviços que proíbem uma porção de coisas que acontecem soltas nas suas plataformas. Então, hoje elas chegaram no nível de poder e grandeza em que a única maneira de controlá-las e fazê-las seguir uma legislação é o próprio Estado.
De Nova York, nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato, Pedro Paiva.
Lembrando que aqui no Brasil, a gente tem eleições municipais se aproximando, né? Vai acontecer agora em outubro. Nesse sentido, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, regulamentou o uso da inteligência artificial durante o pleito. A medida traz 12 resoluções, e entre elas, a proibição das chamadas deepfakes. Para quem ainda não sabe do que se trata esse novo estrangeirismo, a gente explica um pouco. É uma forma de usar as tecnologias de comunicação para enganar de uma forma eficiente. Por exemplo, pelo método é possível pegar um discurso do Jair Bolsonaro e transformar na imagem como se fosse o presidente Lula falando. E pior de tudo, apesar de se tratar de uma situação falsa, pela tecnologia pode parecer real e muito real. É bronca, né? Por isso, essa resolução trata de algo muito importante que a gente precisa ver com muita atenção porque vai acontecer e muito durante as eleições. É bom todo mundo estar atento. E aquele recadinho que nunca é demais, né? O nosso Bem Viver vai ao ar segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, e você pode colocar aí na sua grade, na sua rádio comunitária, na sua rádio regional, sem nenhum problema, de graça. Vai ser um prazer tocar aí junto contigo, viu? Tem várias, dezenas, centenas de rádios que já estão nesse papel junto com a gente de botar a voz do Bem Viver para repercutir pelo Brasil inteiro. Bom, se você quer aderir a essa luta com a gente, é só ir em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem um caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Quem acompanha o Bem Viver sabe que essa semana a gente está trazendo uma espécie de esquenta para o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. A gente já falou nessa semana, por exemplo, com Sanara Santos, jornalista, com a cientista política Hanna Marussi, e hoje a gente tem a honra de receber uma das cientistas mais renomadas, mais prestigiadas do mundo inteiro, sem exagero, a multipremiada Mayana Zatz. Ela que é bióloga molecular, geneticista, professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Inclusive, ela foi pró-reitora de pesquisa entre 2005 e 2009 lá na USP e também atua no Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP. Tem que ter fôlego para falar todo esse currículo, isso que eu não falei de nenhum prêmio. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade para estar aqui conversando com a gente, viu?
Muito obrigada pela possibilidade de falar um pouco de ciência no Brasil.
Que lindo, é isso que a gente quer falar. Inclusive, deixa eu te começar com uma pergunta. A gente escuta bastante uma expressão por aí, né? Uma expressão bem popular de quanto mais a gente se interessa por um assunto, quanto mais a gente se aprofunda em algo, a gente percebe que menos a gente sabe, né? Mais a gente tem que se aprofundar para saber a imensidão, né? Que são esses conhecimentos humanos. Você já está aí há décadas estudando genética. É o seu caso também? Você também sente que existe ainda um mundo para desvendar dentro da genética, doutora?
Com certeza, porque a cada pergunta que você responde, abre-se um leque de novas perguntas. E é isso que nos move, são as perguntas. Isso que move os cientistas, as questões, as dúvidas. Então, temos muito a descobrir. Apesar de que eu posso afirmar que nos últimos 20, 30 anos, nós tivemos várias revoluções na genética. Primeiro, a clonagem da ovelha Dolly, onde se mostrou pela primeira vez que a partir de uma célula já diferenciado, você podia fazer um ser completo. O projeto Genoma Humano, que hoje permite você sequenciar um genoma em algumas horas, a um custo cada vez mais acessível. Lembrando que o primeiro genoma humano levou 13 anos para ser completado, a custo de $3 bilhões. Depois nós tivemos as células iPS, que foi uma outra descoberta que deu o prêmio Nobel Yamanaka, e que mostrou hoje eu posso, a partir do teu sangue, se eu coletar teu sangue, eu consigo reprogramar as células do teu sangue no laboratório e fazer qualquer linhagem celular no laboratório. Eu posso fazer célula muscular tua, célula nervosa, célula sanguínea, enfim, qualquer célula. E, finalmente, a descoberta de edição de genes, a técnica que a gente chama de CRISPR, que permite hoje editar genes, alterar genes. E isso vai fazer uma revolução na medicina. Está fazendo uma revolução na medicina e nas pesquisas científicas.
Nossa, doutora, eu tenho medo de te fazer perguntas sobre esses assuntos e a gente ficar aqui numa prosa interminável, que seria riquíssima, né? Mas é impressionante como a população no geral é um pouco afastada desses temas da ciência. Eu até quero falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Mas antes, tudo isso que você trouxe me fez surgir uma questão que me parece importante a gente falar um pouquinho, que é, na sua opinião, como uma cientista, o que é mais desafiador dentro dessa área? Os estudos, as investigações, essas perguntas, enfim, o método, a questão, ou, por exemplo, as questões éticas, os limites, até onde a ciência pode, o que não pode, qual dessas duas áreas a senhora já enfrentou mais dificuldades para, enfim, tocar essa carreira e fazer tantas descobertas?
Então, o que nos move são as perguntas. A diferença entre um cientista e não cientista é que a gente tem uma curiosidade mórbida. A gente não se contenta em observar, a gente quer entender mais, a gente quer saber o mecanismo, a gente quer saber o que, que a gente pode fazer a respeito, principalmente no meu caso, que trabalho com doenças genéticas, e a gente gostaria de chegar a um tratamento. E as questões éticas, elas vêm a rebote, né? Então, primeiro a gente descobre o fato científico e depois vem as questões éticas, e que também são muito importantes. Então, por exemplo, uma questão ética que nós estamos enfrentando agora é a gente chama de achados acidentais. Eu tenho uma pessoa que tem uma determinada doença, uma determinada suspeita, eu faço o estudo genômico dessa pessoa e descubro uma mutação que não tem nada a ver com o problema que ela tem. Tá? Vou te dar um exemplo prático. Pega um menino de 8 anos que tem uma doença muscular, e eu descubro que ele tem uma mutação responsável por uma forma hereditária de câncer de mama. Eu devo contar ou não devo contar? Então, esse é o exemplo que a gente enfrenta o tempo todo. Ou então, casais que querem saber o risco de ter uma criança com uma determinada doença, e aí você descobre que o pai não é o pai. Conta ou não conta? Então, nós temos que lidar o tempo todo com essas questões éticas, mas não tem regra. Tá? Cada caso tem que ser discutido diferentemente, separadamente, e a gente chegar a um consenso do que vai ser menos prejudicial.
Isso é fundamental. Só dessas questões que você trouxe, eu já pensei numa resposta, depois me contradisse, pensei em outra. São, enfim, buracos que a ciência é obrigada a se desafiar todos os dias. Doutora, tem uma questão que eu queria ouvir que também me pareceu pertinente em relação à análise que você está trazendo, que é também sobre, por exemplo, o quanto você se depara que questões estruturais da sociedade, como, por exemplo, o racismo, impede que a gente avance em questões da genética, né? Por exemplo, me parece, eu já li pesquisas suas, outros artigos, outros comentários, que você mostra como, por exemplo, a maioria dos genes que a gente tem estudados são do fenótipo, são de origem europeia, branca, e a gente tem uma dificuldade de entender, por exemplo, como a população brasileira, claro que tem essa origem, mas de uma outra miscigenação, de como pode se comportar esses genes. Enfim, isso é uma questão que também acaba perpassando, também é algo que é intrínseco ao trabalho de vocês?
Sim, é uma outra questão muito importante, porque nós, em 2008, nós chegamos à conclusão que a gente precisava ter um banco de dados da nossa população, justamente porque a nossa população é totalmente miscigenada. E 10 anos depois, saiu um artigo internacional chegando à conclusão que se precisaria ter bancos de dados de populações miscigenadas, porque nos bancos internacionais só tinha população europeia. E, de fato, a gente estudou mais de 1.000 pessoas, genomas de mais de 1.000 pessoas, a nossa população, e achamos 2 milhões de variantes que não estavam descritas nos bancos internacionais, variantes novas, e que não tem nada a ver com doenças, são variações que fazem uma pessoa ser diferente da outra.
E a gente está avançando nesse sentido, eu quero começar a falar um pouquinho do Brasil, da ciência no Brasil hoje, da genética no Brasil, como que a gente está avançando nesses aspectos. A senhora sente que a gente está conseguindo avançar um pouquinho nesse intuito, que vocês perceberam já faz mais de 10 anos, está fazendo quase 15 anos?
Sim, a gente está avançando bastante, mas ainda falta muito investimento na ciência. Nós temos alguns centros de excelência. São Paulo, nesse sentido, é muito privilegiado, porque a gente tem a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e que financia todos os bons projetos. Mas no resto do Brasil, a situação é muito diferente, né? Precisamos ter muito mais investimento em ciência do que tem hoje, e principalmente o que nós estamos observando hoje é uma fuga de cérebros, de jovens cientistas que vão embora para o exterior porque não vem possibilidade aqui de ter uma carreira a longo prazo. Tá? Então, se o governo não abrir os olhos para isso, se não der salários dignos para os cientistas, a gente vai ter cada vez mais fuga de cérebros e é uma coisa irreversível.
Sem dúvida alguma. Nesse sentido, doutora, como que a senhora tem visto aí esse último ano, na verdade, para falar, ser sincero, em relação à ciência no Brasil? Porque a gente passou por 4 anos que uma expressão que ficou muito na cabeça de todo mundo é o negacionismo científico, que foi muito atribuído à gestão Bolsonaro, principalmente na questão da saúde, não tanto relacionado à genética, mas outros assuntos que com certeza se relacionam. A gente está superando, já superou esse negacionismo científico que estava presente dentro do governo e eu imagino que estava se propagando para a população? Queria entender um pouquinho como a senhora tem visto essa retomada, esse combate ao negacionismo científico que a gente viveu nesses últimos 4 anos.
Sem dúvida melhorou muito, mas ainda há muito para melhorar. Tá? Nós temos muito para melhorar. Como eu falei, a gente precisa de muito mais investimentos, e uma outra barreira que os cientistas brasileiros têm, e que eu tenho brigado há muito tempo para a gente tentar mudar isso, é a dificuldade para importar reagentes para pesquisa. Tá? Então, enquanto nos Estados Unidos, se eu penso numa experiência científica, numa experiência laboratorial, no dia seguinte eu tenho todos os reagentes para poder testar a minha ideia. Aqui você leva meses para conseguir importar os reagentes que a gente precisa para pesquisa. E às vezes você perde isso na alfândega, você tem que ter intermediários para liberar, enfim. Então, isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, por que a gente não poderia importar reagentes como se importam livros, tá? Você vai na internet e diz, eu quero tal e tal livro, e você recebe o livro em casa. A gente gostaria que isso acontecesse com as nossas pesquisas e que fosse entregue nas universidades. Nós temos verbas alocadas para importação, nós somos registrados no CNPq como cientistas, e então não haveria meio nenhum da gente fazer coisas ilícitas. Tá? E eu sempre digo, o governo teria que dar mais um voto de confiança para os seus cientistas.
Doutora, em outras entrevistas suas, eu já ouvi você trazendo relatos de que, por exemplo, nunca sentiu muito preconceito por ser uma mulher na ciência ao longo da sua carreira, nunca sentiu isso como uma barreira para te impedindo que você exercesse todos os estudos que realizou ao longo dessas últimas décadas. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso e entender também se na sua percepção, você que também já passou por distintos estágios como mentora, professora, acompanhou pessoas ingressando mais recentemente, se você sente que essa percepção que aconteceu contigo é algo muito seu ou, de certa forma, você sente que a ciência brasileira não rejeita a presença da mulher dentro dessas áreas?
Então, a ciência brasileira, no Brasil, as mulheres não são discriminadas como cientistas. Tá? Existem as mesmas oportunidades, os mesmos salários, e a gente ainda conseguiu ter licença maternidade. Então, as mulheres professoras ou alunas de mestrado e doutorado que estão fazendo uma tese, elas têm direito a ter também 6 meses de licença maternidade. O que é muito diferente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos os salários são negociados e se você for mulher, o salário é menor, o que não acontece aqui, os salários são iguais. E também lá não existe licença maternidade. Então, a única vez na minha vida que eu me senti discriminada como mulher cientista foi quando eu fiz meu pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, hoje, a gente, inclusive, tem mais meninas, mais mulheres fazendo ciência com bolsas nas áreas biológicas, tá? Nas áreas de ciências exatas, na computação, existem mais homens do que mulheres. Mas a minha questão é, será que isso é por causa de uma discriminação ou é o menor interesse das meninas nessa área, tá? A minha percepção é que as meninas têm mais interesse pelas áreas biológicas do que pelas áreas exatas, mas não é por causa de discriminação, com certeza não. Outro dia, o presidente da FAPESP, que é o professor Zago, me disse, se a gente for distribuir o mesmo número de bolsas para meninos e meninas, eu vou ter que tirar bolsas das meninas, porque a gente tem muito mais meninas com bolsas para mestrado, doutorado, do que meninos. Tá? Então, eu acho que a oportunidade é igual para todos e a gente não pode se queixar realmente de nenhum tipo de discriminação no Brasil.
Poxa, que ótima notícia, né? Você estava falando um pouquinho de como os Estados Unidos têm umas facilidades incríveis para investir na ciência, principalmente na importação de insumos, mas, por outro lado, carregam preconceitos que, na verdade, não importa quantos insumos cheguem, se não tiver as cabeças exatas pensando ali, abrindo possibilidade para que diversas pessoas possam atuar, do que adianta ter todos os insumos? É, doutora, e o que que a senhora atribui esse não preconceito que o Brasil consegue mostrar em respeito em relação à presença das mulheres na ciência? Você acha que é uma luta das mulheres que conseguiu se impor, fazer parte e defender esse espaço e legitimar, como é o caso da senhora, por exemplo?
Eu acho que sim. Por um lado, a luta das mulheres, mas por outro lado, eu acho que os legisladores perceberam que as mulheres têm uma capacidade, vamos dizer, uma inteligência tão boa quanto dos homens. Você sabe que já foi expulso de Harvard reitor que dizia que os homens são mais inteligentes que as mulheres, né? A gente pensa diferente. As mulheres pensam de uma maneira diferente que os homens. Os homens são mais focados e as mulheres conseguem pensar em mais coisas ao mesmo tempo, talvez com menos foco. E isso é fantástico porque a gente se complementa, tá? Então, não tem um mais inteligente do que o outro, nós temos inteligências diferentes. E eu acho que quem percebeu isso e quem percebe isso vai poder ter realmente, não vai poder discriminar. Aliás, essas duas, as invenções de edição gênica, de poder editar genes, deu o prêmio Nobel a duas mulheres. Tá, em 2020, a Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier. Então, eu acho que se as mulheres no mundo tiverem tanto espaço, estou falando no mundo porque a gente sabe que em alguns lugares do mundo não é assim, tiverem tanto espaço como os homens, a gente vai poder realmente contribuir muito.
Com certeza, e essa é uma luta aí tão bem simbolizada agora no 8 de março, mas que não tem que ficar nessa data, nesse mês, né? Uma mobilização que tem que ser geral, tem que ser todos os dias, e que bom que o Brasil, de alguma maneira, está sendo pioneiro, pelo menos trazendo bons resultados nesse sentido. Doutora, outra questão que eu queria trazer agora, falando de forma mais geral da população brasileira, é que como no começo da nossa entrevista eu falei, nossa, que medo eu tenho de perguntar para a senhora sobre detalhes desses estudos mais impressionantes que a senhora estava trazendo para a gente. Me parece que é uma percepção um pouco geral, né? Não que a população tenha medo da ciência, mas que olha com uma maneira meio afastada de como não é para mim, como será que eu vou conseguir chegar nesse nível. A senhora também sente um pouquinho dessa percepção? Você, nesses anos de atuação, você filosofou sobre como que a gente pode aproximar cada vez mais essa ciência da população, do cotidiano das pessoas, para que elas entendam que sim, é complexo, exige muitos estudos, mas é possível que a gente minimamente consiga interagir mais com esses resultados. O que que a senhora pensa?
Eu acho que isso aí é o papel da mídia. Eu acho que a mídia, se der oportunidade para os cientistas falarem mais com a população, a gente tem essa preocupação de traduzir a ciência numa linguagem palatável. Tá? Mas, infelizmente, a mídia tem muito mais interesse, vamos dizer, de dar más notícias, tem muito mais impacto as más notícias do que as boas notícias e mostrar o que a gente pode fazer com a ciência. Então, eu acho que esse é o papel dos jornalistas, realmente, de dizer, olha, não temos só más notícias, a gente tem a ciência que está avançando, que pode ajudar a população, o que pode ser feito.
Depois dessa resposta, doutor, eu só posso dizer que a gente já tem uma nova entrevista marcada, depois dessa volta que a senhora me deu aqui, me fiquei até constrangido, mas pode ter certeza que a provocação serviu, a gente vai ter aqui, pelo menos dentro do Brasil de Fato, tudo bem de ver, essa responsabilidade de colocar vocês, cientistas, e principalmente as mulheres cientistas, para falar, discutir, aproximar cada vez mais esses assuntos que parecem distantes, mas falam muito da nossa vida, e tá aqui essa dobradinha entre jornalistas e cientistas para ajudar que esse diálogo chegue para a população. Por hora, só tenho a agradecer, Maiana Zatz. Muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu?
Eu que agradeço a oportunidade.
Maravilha. Eu acabei de conversar com a bióloga molecular, geneticista, Maiana Zatz, ela que é professora do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Inclusive, lá ela exerceu o cargo de pró-reitora de pesquisa entre 2005 e 2009, além de atuar também no Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco da USP. A gente destaca agora que a França se tornou o primeiro país do mundo a proteger o aborto em sua Constituição. A prática é descriminalizada no país há 50 anos, mas retrocessos nos Estados Unidos incentivaram a mudança no país europeu. Vamos entender melhor o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Quem vai contar pra gente é Douglas Matos.
A França se tornou o primeiro país a inscrever a expressão liberdade garantida sobre o aborto na Constituição do país. Por 780 votos a favor e 72 contrários, os legisladores aprovaram, sem surpresas, a reforma constitucional durante um congresso extraordinário das duas câmaras no Palácio de Versalhes, a oeste de Paris. A cerimônia final da inscrição do aborto na Constituição da França vai ocorrer na próxima sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, segundo anunciou o presidente Emmanuel Macron, que celebrou o que chama de orgulho francês numa mensagem universal. Quase meio século depois da descriminalização no país, existe um grande apoio social, mas a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 2022 de deixar de reconhecer o aborto como direito federal aumentou o alerta entre os franceses. Meses depois, a oposição de esquerda e a situação na França começaram um longo processo legislativo que terminou nesta segunda-feira com maioria. Antes da histórica decisão francesa, o Chile tentou introduzir o direito às mulheres a uma interrupção voluntária da gravidez no projeto também da nova Constituição em 2022, que os chilenos rejeitaram no referendo. No lado oposto, alguns países proíbem de forma implícita o aborto na Constituição ao garantir o direito à vida desde a concepção, como no caso da República Dominicana, Filipinas, Madagascar, Honduras e El Salvador. Os discursos na sessão prestaram homenagens a francesas que lutaram pelos direitos das mulheres, como a filósofa Simone de Beauvoir, autora de O Segundo Sexo, e a advogada Gisèle Halimi, que em outubro de 1972 conseguiu absolver uma jovem de 16 anos que realizou um aborto após um estupro. Em 2022, o prazo para o procedimento aumentou até 14 semanas na França, onde o número de interrupções voluntárias da gravidez se mantém estável há duas décadas, em cerca de 230 mil ao ano. No entanto, o acesso é bastante difícil nas zonas rurais. Ainda que em torno de 80% dos franceses, segundo pesquisas, apoiem a proteção do direito ao aborto na Constituição e haja um amplo consenso político da extrema-direita até a esquerda radical favorável à prática, bispos contrários à medida pediram um jejum e oração na França. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Tony Cerdá, da AFP. Locução, Douglas Matos.
Voltando para o Brasil e destacando uma das situações que precisam mudar na sociedade. O Brasil de Fato Rio Grande do Sul conversou com a vereadora de Porto Alegre, Abigail Pereira. Na entrevista, ela destacou a situação de espaços de poder ainda masculinizados.
Ainda estamos muito longe da garantia de igualdade. Os espaços de poder ainda são extremamente masculinizados e também são extremamente machistas. A violência política de gênero é uma realidade e nos afeta cotidianamente.
Forjada no movimento sindical, a parlamentar do Partido Comunista do Brasil foi uma das fundadoras da União de Mulheres de Caxias do Sul. Para o BDF Gaúcho, ela disse que foi nesse momento que se deparou com a necessidade de uma maior participação política de mulheres nos espaços de poder decisórios da sociedade. A gente escutou só um pequeno depoimento, mas a parlamentar conversou bem mais com a nossa reportagem e você pode conferir a conversa completa, é só agora e em brasildefators.com.br. Agora uma perguntinha. Você sabe como funciona a chamada Lei de Alienação Parental? Pois é. Ela foi aprovada e sancionada em 2010 e tem sido objeto de intenso debate. Movimentos de mulheres afirmam que a lei tem um impacto negativo na proteção das crianças e de suas mães. A Organização das Nações Unidas, através de um grupo de especialistas, fez uma recomendação ao Brasil no ano passado para que o país revogue a lei. Essa legislação toma como base uma teoria desenvolvida na década de 80 pelo psiquiatra Richard Gardner, nos Estados Unidos. Mas esses estudos nunca foram devidamente comprovados cientificamente e são amplamente rejeitados pela comunidade científica internacional. Gardner, por diversas vezes, prestou serviços para pais acusados de abusos sexuais contra os filhos. Ele defendeu que a atitude da mãe em afastar a criança do pai seria prejudicial para ela. Poucos países desenvolveram leis baseadas nas teorias dele e a maioria acabou revogando a legislação posteriormente. Em entrevista ao Brasil de Fato Pernambuco, a advogada baiana Andresa Santana compartilhou as percepções dela sobre a LAP, que é a sigla da Lei de Alienação Parental. Ela conversou com o nosso repórter Rodolfo Rodrigo no quadro Trilhos do Nordeste, e a gente confere agora mesmo.
Olá, gente. Nós estamos aqui hoje com a Andresa Santana, que é advogada e reside lá em Salvador, na Bahia, para falarmos hoje sobre a Lei de Alienação Parental. Seja bem-vinda ao nosso programa, Andresa.
Obrigada, Rodolfo, pelo espaço e pela oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante.
Andresa, após esses 14 anos de LAP, qual é o saldo da lei para as mães e para as crianças?
Bom, eu diria que o saldo é de muitas injustiças, de crianças desacreditadas, mães também desacreditadas, mães que ficam em pânico mesmo com a possibilidade de serem processadas, né, e de pais utilizarem essa lei para retirarem essas crianças dessas mães, e de crianças desprotegidas. O que a gente percebe que é um sintoma que traz a necessidade de revogação da lei. Porque essa lei ela foi criada justamente com a justificativa de proteção de crianças. Se eu estou usando essa lei de uma forma que não está protegendo, ela não tem necessidade de existir, né? Eu diria também, sendo também direta com relação a isso, que é também uma lei que traz muito reforço de estereótipo de gênero dentro do judiciário. Então, isso também é um saldo, né, para mães. Mães que são desacreditadas, são postas como loucas, vingativas, e que utilizam essas crianças para atrapalhar esses pais de serem pais, quando, na verdade, o que a gente percebe na prática são pais que querem fugir completamente dessa responsabilidade da paternidade.
Andresa, quais são as contradições trazidas pelo LAP e por que movimentos de mulheres e outras entidades apontam que essa lei é prejudicial para mulheres e crianças?
Então, ela é aprovada, né, em 2010 aqui no Brasil, e ela é aprovada de uma forma muito alheia às questões das mulheres e das crianças. Então, é uma associação de pais divorciados que traz a necessidade dessa lei, sem consulta, né, à mãe, sem consulta à criança, sem consulta à organização, sem consulta à sociedade civil mesmo, e aprovam essa lei buscando, né, reivindicar esses supostos direitos de convívio com os seus filhos. Então, ela já nasce de uma forma contraditória, porque se a gente está pensando que é uma lei que vai proteger crianças novamente, a gente tem que, no mínimo, ouvir, né, associações que pautam direitos das crianças. A gente tem que, no mínimo, ouvir mulheres, mães, que estão com essas crianças no dia a dia. Então, a quem serve, né, aprovar uma lei dessa forma, de forma tão rápida e de forma tão alheia aos sintomas da sociedade e às reivindicações, né, de mulheres e de crianças? É uma lei que ela acaba violentando, né, as mulheres e acaba violentando as crianças também. Em casos mais extremos, e é uma violência que vem sendo psicológica, né? E em casos mais extremos, a gente percebe também a utilização dessa lei para situações em que essa mãe observa que essa criança passou por um abuso sexual, né, desse pai, tem uma guarda compartilhada, tem um regime de convivência, e essa criança ela vai passar esse período com o pai, e a mãe percebe que ela retorna de uma forma diferente, ou essa criança relata, né, o que aconteceu, e elas têm medo mesmo de irem fazer uma denúncia no conselho tutelar e acabar, né, essa lei sendo utilizada como mais, que vai dizer que essa mãe ela está colocando falsas memórias nessa criança, ela está dizendo o que está acontecendo. E aí a gente vê também essa violência com as mães, com as mulheres, mas também a violência com as crianças. Como eu disse na primeira pergunta que você fez, né, que são crianças que são desacreditadas do tempo inteiro. Então é fácil eu dizer que uma criança ela está mentindo, uma criança ela está inventando, uma criança está dizendo o que eu quero que ela diga. Porque crianças, judicialmente, elas são tratadas assim, né? O que elas relatam é algo que eu preciso de mais provas para dizer que elas estão relatando a verdade, né? Então, dizer que essas memórias de violência sexual, de abuso cometidas pelos seus pais é uma falsa memória imputada por essa mãe que não se conformou com esse término, por exemplo, é muito fácil, porque eu pego esse elo mais fraco das crianças e acabo utilizando isso de uma forma que vai privilegiar quem quer ser privilegiado, né?
Andresa, essa lei já passou por alterações recentes, que atenuaram as punições sobre as mães, né? Mas ainda assim, a ONU enviou recomendações ao Brasil para que revogue a lei. Isso tem sido debatido pelos nossos deputados e senadores?
As modificações que aconteceram foi com relação à suspensão da autoridade parental, né? Não existe mais essa possibilidade dessa suspensão. Ou seja, a mãe não, assim, dizendo bem de forma bem chula, a mãe não perde mais a guarda, né? O que a gente pode ter agora são multas, essa alteração dessa guarda familiar de ser unilateral, ela virar compartilhada, ou ela ser compartilhada virar unilateral. Então, a gente tem essa modificação e a questão de ampliação da convivência. Então, é um pai que não convivia com essa criança, agora pode ter um período de convivência com ela, o que faz algumas mães ficarem também em pânico, né? Porque por muitas vezes essa convivência ela não é assistida. Então, como é que eu estou acreditando que esse pai está, por exemplo, fazendo alguma coisa com essa criança, ou não tenho cuidado devido com essa criança, e de repente o juiz manda com que me acuse de alienação parental, né? Me condena por alienação parental e faz com que esse pai conviva mais com essa criança. Então, olha o pânico que fica, né? Os senadores, os nossos deputados debatem isso, mas a questão é, ainda debatem da forma como tem que debater, porque a gente sabe que todo projeto de lei ele demanda um tempo, né, para acontecer, para ser aprovado, para a revogação acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tempo é ouro, né? Então, quanto mais se demora para essa aprovação, quanto mais não se coloca esse ponto em pauta de uma forma que eu traga ela como uma prioridade para essas mães e para essas crianças também, algumas mães e crianças vão continuar sendo violentadas. Além de tudo, a gente tem essa questão de mudar o pensamento, né? A gente vai revogar a lei, mas ao mesmo tempo essa questão desse debate, desse estereótipo, dessa mulher louca, dessa mulher vingativa, dessa criança que está mentindo, que está com falsas memórias, vai continuar acontecendo mesmo sem a utilização da lei. Então, a gente trouxe uma lei que mudou, querendo ou não, uma cultura, né, de como essas mulheres são postas, também processos de família, e a gente vai ter que reverter isso tudo.
A gente agradece a sua participação aqui no Trilhas do Nordeste, Andresa. Até a próxima.
Obrigada, Rodolfo.
Vamos falar agora sobre a luta antimanicomial. Aqui em Brasília, no Hospital São Vicente de Paulo, segue em funcionamento, mesmo havendo uma lei distrital que proíbe esse tipo de instituição, isso desde 1999. Segundo ativistas, na prática, o hospital opera como um manicômio, embora a instituição alegue que é só para tratamento temporário. O hospital também é alvo de denúncias de maus tratos aos pacientes. Vamos entender melhor essa situação tão complexa na reportagem de Flávia Quirino.
Em novembro de 2023, cinco pacientes psiquiátricos fugiram do Hospital São Vicente de Paulo, em Brasília. O episódio joga luz sobre as práticas mantidas pelo hospital, um dos poucos manicômios públicos do país. De acordo com uma lei distrital de 1995, a existência do hospital está irregular desde 1999. O texto da legislação aponta que leitos psiquiátricos em hospitais e clínicas especializadas deveriam ser extintos num prazo de 4 anos a contar da publicação da lei. Especialistas e militantes da luta antimanicomial também denunciam as práticas mantidas no hospital e a necessidade de implementação de políticas públicas para a saúde mental, como construção de centros de atenção psicossocial, instalação de residências terapêuticas e a recomposição do quadro de servidores públicos que atuam na saúde mental do DF. A presidenta do Conselho Regional de Serviço Social, Karina Figueiredo, aponta que o funcionamento do Hospital São Vicente de Paulo é ilegal e possui diversas denúncias de violação dos direitos humanos, tortura e violência sexual.
Como a própria lei distrital prevê, ele deveria ter deixado de existir ainda nos anos 90, ou seja, há mais de 25 anos atrás, né? E aí o que que a gente percebe? que há um desafio porque há também uma falta de investimento por parte da Secretaria de Saúde do DF e do próprio GDF na implementação da política de saúde mental como um todo. Por quê? Se existissem os leitos de saúde mental previstos nos hospitais gerais, como está desenhado na legislação, nas normativas todas, nas portarias que existem, né, do Ministério da Saúde, a gente não precisava do São Vicente.
Em 2018, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura realizou uma inspeção no hospital e constatou que o local funcionava como uma instituição de privação de liberdade destinada às pessoas com transtornos mentais e com sistemáticas violações de direitos humanos. O psicólogo Lúcio Costa, atualmente diretor executivo do Desinstitute, Organização de Direitos Humanos, atuou como membro da comissão que realizou a inspeção. Ele comenta a situação que encontrou no hospital.
Identificou um conjunto de problemas estruturantes dentro do Hospital São Vicente de Paulo, né? Então, pessoas privadas de sua liberdade ilegalmente, quer dizer, pessoas que estavam obrigadas a estarem naquele local de maneira completamente arbitrária, de maneira completamente ilegal. No Brasil, nós não temos nenhuma legislação que obrigue alguém a se tratar. Então, qualquer discurso que diga que as pessoas estão dentro de um espaço contra a vontade delas, isso é ilegal. E o que acontecia e acontece ainda hoje muito dentro do Hospital São Vicente de Paulo. Uma outra dimensão muito importante que nós verificamos naquela inspeção foi a situação dos trabalhadores e das trabalhadoras da instituição. Muitos trabalhadores em processo de adoecimento, porque de fato, os trabalhadores e as trabalhadoras também estão submetidas a um trabalho que não corresponde com aquilo que eles foram formados para fazer.
Uma mulher que preferiu não ser identificada foi paciente do Hospital São Vicente em três ocasiões, 2009, 2017 e 2023. Ela conta sobre as três internações e o que viu na instituição.
Eu acho que o Hospital São Vicente de Paulo não é um lugar que oferece um tratamento adequado, não oferece terapia. Eu fiquei lá internada na segunda internação. Eu fiquei 4 dias lá internada e eu não falei com um psicólogo. Então você está dentro de uma internação psiquiátrica e você não tem acesso a um psicólogo. Não oferece terapias para você poder manter a mente ocupada. Você fica zanzando de um lado para o outro. Não oferece uma ocupação para uma pessoa que está com a mente debilitada. Então, assim, só piora a situação. E na última internação mesmo, porque eu questionei uma enfermeira a respeito de um procedimento, eu fui ameaçada de ser contida.
Assistente social e membro do movimento Pró Saúde Mental do DF, Gabriela Fernandes, reforça.
O hospital psiquiátrico, ele é um manicômio, ele tem na sua raiz a violência, então não tem como a gente pensar na manutenção do espaço, que tem como unicamente seu objetivo a violência, né? Eu já estive, infelizmente, lá como trabalhadora, já pude presenciar essas violências de várias ordens, né? Violência física, psicológica, de contenção química, contenção mecânica, e essa é a função do manicômio, né? Silenciar corpos, pessoas. No relatório de inspeção do São Vicente mostra, né, essa seara dele mesmo, de uma instituição de caráter asilar manicomial. Então, se a lei, ela prevê que a gente não tem essas internações, por que esse hospital existe, assim? Então, a gente tá indo na contramão mesmo de uma reforma psiquiátrica antimanicomial, de uma saúde mental em liberdade, que é o que a gente acredita.
De acordo com o grupo Saúde Mental e Militância, coordenado pelo professor da Universidade de Brasília, Pedro Costa, o GDF gasta quase 6 milhões de reais por mês para manter um manicômio público e ilegal. Pedro Costa observa.
O que eu acho que é fundamental a gente ter em mente, assim, né? A defesa irrestrita dos serviços substitutivos da RAPS, os CAPS, as unidades de acolhimento, leitos e hospitais gerais, residências terapêuticas, a defesa do cuidado em liberdade, sobretudo de base territorial comunitária, em casos que haja necessidade de algum tipo de internação, que ela seja feita em hospitais gerais, não em manicômios, e que seja de curta ou curtíssima duração, entendendo que, feito o processo de internação, a vida da pessoa se dá no contexto comunitário, nas suas redes de socialização, e que, portanto, o processo assistencial de cuidado tem que se dar lá, onde a pessoa vive, onde ela forma seus vínculos, seus seus laços, onde ela come, onde ela trabalha. Então, há de se fazer uma defesa irrestrita da reforma psiquiátrica, dos seus princípios basilares, dos seus nortes e horizontes em termos da liberdade como terapêutica, do cuidado e liberdade.
Gabriela Fernandes aponta ainda que existe uma falta de interesse no fechamento do hospital.
É uma falta de interesse mesmo na política antimanicomial. E o São Vicente, ele mobiliza essa psiquiatria tradicional, né, que é uma psiquiatria que fortalece a indústria farmacêutica, que fortalece um lobby muito grande dessa psiquiatria. Então, é a gente fortalecer mesmo, assim, tentar caminhar e mobilizar coletivamente para que esses serviços eles sejam implementados.
A ex-paciente destaca:
se eu puder, eu não volto para lá nunca mais. Eu acho que o hospital tem que ser fechado porque ele não oferece tratamento adequado. Ele é simplesmente um lugar para você jogar as pessoas que não estão bem mentalmente, jogar elas lá dentro e não oferece nem tratamento adequado corretamente. Porque se o tratamento adequado fosse feito, a gente tinha recuperação boa de lá. Nenhuma das internações que eu tive, nenhum dos atendimentos que eu tive lá, eu saí melhor da intervenção deles.
De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino.
A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde do DF e, em nota, ela informou que a internação de estabelecimento está alinhada com as diretrizes do tratamento integral e humanizado aos pacientes. De acordo com o texto, atendendo todos os requisitos e exigências da Lei 10.216, com internações com a mínima duração possível. A resposta ainda cita que, historicamente, as internações do pronto-socorro duram em média 7 dias e as de enfermaria 14 dias. A secretaria também informou que não há previsão de fechamento do Hospital São Vicente de Paulo. A justificativa para isso é que o hospital, abre aspas, presta um serviço muito importante à população do DF e proximidades, sendo uma unidade de referência que dispõe de pronto-socorro 24 horas com porta aberta, fazendo atendimento de emergências aos pacientes com sofrimento mental das mais variadas, além de possibilitar a internação breve de pacientes em surto, que muitas vezes colocam a si mesmo e a outros em risco, inclusive de vida, fecha aspas. A gente destaca agora que estão abertas as inscrições para seleção de projetos de implementação ou estruturação de farmácias vivas. Muito bacana a iniciativa, gente. A data limite para as inscrições é até o dia 19 de abril e todo o procedimento deve ser feito pela internet através do portal do Ministério da Saúde. O edital está aberto para secretarias de saúde municipais, estaduais e do Distrito Federal também. O programa Farmácia Viva é uma ação do Ministério da Saúde que vai ser implementada via SUS, isso em todo o país. A iniciativa quer expandir para usuários da rede pública um serviço de tratamento com uso de plantas medicinais e fitoterápicos. O programa também quer reconhecer e fortalecer as práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais e remédios caseiros. A ideia é que a agricultura familiar também entre como agente produtivo dos recursos que vão abastecer as farmácias. O programa também incentiva a pesquisa, o desenvolvimento de tecnologias e inovação em plantas medicinais e fitoterápicos. Ao todo, são destinados R$5,5 milhões para financiar os projetos e o resultado final da seleção vai ser divulgado no dia 13 de maio. Ou seja, vale ficar de olho e de repente acompanhar e quem sabe cobrar os gestores públicos de sua comunidade, né? A gente também aproveita para reforçar que o manejo das farmácias vivas não pode ser feito por qualquer pessoa não, gente. Ninguém deve achar que pode sair por aí mexendo nas plantas como se fosse um remédio que não precise de algum tipo de instrução. Só vale para quem domina de verdade o assunto, seja pelo conhecimento popular ou científico.
As plantinhas do mato, burão, cachumba, quebrandeiro, lumbago, veneno de cobra, bronquite, pigarro. As plantinhas do mato, burão, cachumba, quebrandeiro, lumbago, veneno de cobra, bronquite, pigarro. Arruda, canela, jasmim, carqueja, mamona, mostarda, louro e tabaco, urucum, violeta, pitoco, pitanda e um bom rezador nossas mães.
E para destacar o Farmácias Vivas, essa importante iniciativa do governo federal, sendo um elo entre ciência e ancestralidade, a gente escuta agora um pouquinho das violas de Rolando Boldrin e Renato Teixeira. A música é As Plantinhas do Mato.
Canela, jasmim, carqueja, mamona, mostarda, louro e tabaco, com violeta, pitoco e pitanga e um bom rezador.
Pra quê, Renato?
Pra curar nossas mães.
Cai de arruda. cai de alecrim, cai de alfazema, te beija e te cura, em nome de Deus, menino Jesus, Virgem Maria.
As plantinhas do mato.
E assim a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui, mas a gente está de volta amanhã, sim ou sim, às 11 horas da manhã. A gente chega pela RBA, Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, isso na Grande São Paulo, ou para o mundo inteiro, por meio da radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e ele está completo de emissoras que retransmitem o Bem Viver. Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. E lembra que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber. Roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Aldisson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio e TV Muniz Ravena, diretora de programa de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.